Boa noite aos amigos queridos que fazem este estudo profundo, as transversalidades. Hoje temos uma aula muito bonita. Vamos trabalhar um filósofo italiano e um vídeo editado. Ele inteiro tem 90 e tantos minutos, mas nós vamos ver 15, 16 minutos, uma coisa assim. Esta semana, antes de passar para o professor Clailton, esta semana chegou aos cinemas aqui no Brasil uma obra que tem causado muitos comentários. Vocês encontram resenhas nos principais periódicos do mundo sobre essa obra, de um diretor italiano muito polêmico, que é o Luca Guadagnino. Luca Guadagnino. Ele tem vários filmes já muito conhecidos e polêmicos. Lembram daquele filme Me Chame pelo Seu Nome, de 2017? É dele. E agora estreia nos cinemas aí pelo mundo uma obra que está causando muitas discussões, dentro da academia, fora da academia. Vocês lembram da atriz que fez aquele filme Uma Linda Mulher? A Julia Roberts. Pois ela. Agora uma sessentona, né? Naquela época tinha 30 anos. Com 60 anos, ela interpreta uma professora de filosofia chamada Alma. Essa professora de filosofia, ela coordena doutorandos numa das mais prestigiadas universidades norte-americanas, de Yale. Ela é casada com um psiquiatra no filme e tem muitos amigos. Eles convidam as pessoas para irem à casa deles para saraus filosóficos, conversações regadas a vinhos. Lá eles discutem Nietzsche, Heidegger, Hegel, Foucault. E um dia, numa dessas reuniões, acontece algo que não era previsto, envolvendo um professor que é muito amigo dela, e uma aluna que ela orienta, né? Doutoranda. A partir daí, o diretor propõe uma discussão que tem causado muitas polêmicas, que alguns dizem que é a discussão com a geração mimimi. E há diálogos ali muito interessantes, vários jornais reproduziram trechos desses diálogos. Por exemplo, há uma cena que a Julia Roberts vai conversar com essa aluna dela, e a Julia é muito incisiva e perspicaz no diálogo, e a moça não gosta nada disso. Contrapõe, diz que a conversa está desinteressante, ela não vê mais sentido em continuar. E a Julia Roberts explica para ela: olha, é parte da vida a frustração, é parte da vida a gente se enganar, é parte da vida errar. Se você não consegue fazer um diálogo dessa natureza, como você pode fazer diálogos então mais profundos dentro do ambiente filosófico, que é um ambiente naturalmente combativo? A discussão é muito interessante. O filme é polêmico e o filme vai abordar questões que nos nossos dias chamam a atenção. A política do cancelamento, por exemplo, sem a menor aprofundamento de fato do que acontece, pura e simplesmente, né, esgotar a palavra do outro e impedir que o outro se expresse. A baixa tolerância da nossa época, dos jovens, né, da geração Z, como muitos colocam. Aqueles que nasceram depois de 1995, especificamente, o filme vai dialogar muito com essa geração, especificamente, falar dessa questão de não saber lidar com frustração, ter baixa tolerância, se sentir inseguro emocionalmente para as coisas, o imediatismo, essa cultura panfletária das redes sociais. Recomendo a obra para vocês. A trilha sonora, sabe quem está na trilha sonora? Caetano Veloso e Tom Jobim. Ah, agora eu vou ver o filme, professor. Tá bem. Vejam, e nós vamos dialogar sobre esse filme muito em breve, sobre algumas das questões que surgem ali. Esse diretor italiano é um homem preocupado com o nosso tempo. E esta é uma obra que tem muito, vai render muito ainda nos meios intelectuais. Vamos a Boituva ouvir o professor Clailton, sua tão aguardada resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, inicie seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 21 de outubro. O tema foi Linguagens do Mundo. Essa aula considerou nossas expressividades, as relações e interações com o meio. Nos aprofundamos observando como isso pode moldar o mundo à nossa volta, além das questões que surgem, por exemplo, a concepção de realidade. Que pode ser o resultado dessas interações. No primeiro exemplo, em uma caminhada, tivemos a oportunidade de observar um homem que encontramos pelo caminho. Ele estava agitado, gesticulando, gritando e parecia zangado. Notamos que uma criança pegou sua bola e se afastou. Alguns ciclistas que passavam pararam e ficaram olhando. Uma pessoa se aproximou e levou um empurrão. Depois, uma viatura da polícia parou no local. Nessas observações, nós identificamos como as ações daquele homem afetaram, muitos à sua volta. Depois, a história foi explicada e tudo ficou bem, todos seguiram seus caminhos. Isso nos levou a considerar que nosso modo de estar no mundo, nossas manifestações, interferem nos elementos que estão imediatamente ao redor. Algo óbvio e simples, mas que costuma ser negligenciado em áreas e momentos existenciais muito importantes. Alguns se sentem desconfortáveis onde estão e atribuem a outras coisas fatores que são exatamente esses. Para outros, seus problemas nada têm a ver com isso. Há momentos em nossas vidas que nos sentimos paralisados. Parece que nada pode ser feito, mas para algumas pessoas, a simples mudança na disposição do ambiente, por exemplo, colocar um vaso de flor, abrir a cortina, já faz diferença. Dar uma volta, ir a uma sorveteria ou a uma cafeteria, conforme a EP, conversar amistosamente com quem encontrar. Essas movimentações podem fazer muita diferença para aqueles que as questões têm relação com isso. No consultório, quando formos trabalhar com isso, né, haverá planejamento e todos os cuidados necessários aí que a gente está acostumado a lidar. Com a obra A Menina que Contava, de Fábio Monteiro e André Neves, conhecemos a personagem Alga. Desde muito cedo em sua vida, ela enxergava números em todas as coisas: três portões, dois triciclos, botões de um casaco, as diferenças, as relações. Ela contava a estrela, considerava bilhões de anos, fazia cálculos, criava fórmulas, inventava histórias. Ao observar o mundo sob a perspectiva dos números e de cálculos, ela moldava ao seu redor a parte do mundo que se permitia moldar. Muitos desses elementos existiam para ela apenas por ela ser assim. Inclusive, questionamos se isso que chamamos de realidade não é exatamente o resultado dessa relação, dessas interações entre o ser humano e o mundo. Existem movimentos e ações que não temos como fazer. Por exemplo, flutuar e andar pelo teto. Mas nós não podemos fazer segundo a sociedade dos homens. Porque existencialmente nós fazemos essas coisas tantas vezes que nem percebemos mais. Por exemplo, Da janela de casa, avistamos um pequeno pássaro que acabou de voar até a terceira casa da vizinhança. Ele cantou sobre os fios do poste e depois retornou para nossa casa. Nossos olhos fizeram com que voássemos junto com aquele pássaro e, por momentos encantados, vivêssemos apenas aquela cena. Segundo a sociedade, ficamos no mesmo lugar. Porém, segundo elementos existenciais, nosso corpo se deslocou até o pássaro e retornou. Considerando esses elementos, a existência humana se torna muito mais rica, ampla e com muito mais recursos. Uma pessoa que não considera isso pode ter muitas coisas, segundo a sociedade, mas pode ter pouquíssimo, se existencialmente ela precisar desses elementos. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton, seu belo trabalho. O workshop deste final de semana, que faremos no sábado, tem como tema reparação, sistema de lidar com nossas perdas, nossos lutos, os danos que às vezes sofremos e causamos também, né? As relações da nossa época, as fraturas existenciais. É muito bonito. Aqueles que vão fazer daqui, nós estamos com as vagas quase lotadas, os que vão fazer uma. E eu vou colocar um filme que é inédito e foi muito difícil conseguir, está completamente fora dos catálogos. Então eu já digo a vocês, logo no início eu vou perguntar: quem já viu este filme? Aquele que disser, eu já vi, professor, vai, já vou separar os livros para dar de presente. Acho muito improvável que conheçam esse filme, que é uma joia, assim, é um achado. Estava horas aí guardado nos arquivos e eu nem dava bola. Quando fui ver, puxa, fiquei surpreso com o espetáculo que é essa obra. É simplesmente espetacular. Não tem outra palavra para definir o filme que será trabalhado no sábado. Ah, muito bem. Alunos que fazem ao vivo recebem sempre presentes ao vivo também. E o presente que eu tenho para vocês hoje é o final da obra que nós vamos trabalhar agora aqui. A obra que nós vamos trabalhar hoje é um filme do Selton Mello, de 2011, chamada O Palhaço. Vamos trabalhar essa obra editada hoje aqui. Ao final do filme, ele coloca uma música do Nelson Ned, que foi a primeira música que o Nelson Ned escreveu e que causou um sucesso imenso e que o lançou no país todo e fora do país, né? O Nelson Ned cantava em espanhol muito bem também, fez muito sucesso, cantava em inglês. E essa música é um retrato de um dos retratos de uma época e das ambientações por onde vai passar o circo pelo interior do país. Interior das Minas Gerais, lindas Minas Gerais. Vou partilhar a tela para ouvirmos juntos essa música que fecha o filme O Palhaço, do Selton Mello.
Se entrega o coração.
Nelson Ned, Tudo Passará, é o nome desta música linda, dos anos 60, hein, pessoal? Nelson Ned deveria ter pouco mais de 20 anos quando escreveu essa canção, que o lança, então, no país inteiro, sucesso instantâneo do Nelson Ned. Por favor, peguem papel, caneta, porque nós vamos trabalhar. Em 2011, o cineasta Celto Mello escreve, dirige, interpreta. Não era ideia dele interpretar, fazer o papel do palhaço, do Benjamin. Ele convidou alguns atores que ele respeitava muito na época, mas por questão de agenda não houve encontro e ele acabou ele mesmo fazendo o papel. Muito bonito, aliás. Nas entrevistas que ele fala, nas quais ele fala, a cena quando ele deixa o circo, ele disse que estava tão comovido, tão ele, as lágrimas tomavam tanto, que o Paulo José, um ator que faz o papel do palhaço Valdemar, pai dele no filme, o Paulo José, depois, no momento de conversação, disse para ele: "Você gostou daquela cena? Era como você queria que ficasse?" E ele então refaz a cena. Ele diz que ele tem as duas guardadas. E que, graças ao Paulo José, a cena saiu no tom adequado. Então, foi indicado na época como um dos nossos filmes no exterior, memoráveis da ocasião. O Celton Mello, de maneira muito generosa, homenageia grandes atores brasileiros, humoristas como Oscarito. O Didi Mocó são homenageados na obra. E ele constrói um filme memorável, muito bonito, por cidades do interior de Minas Gerais, que ele escolhe como Palmas. E ele convida a própria população nessas cidades, por onde o circo vai passar, para que acompanhem os textos, as filmagens. E com isso ele consegue imagens muito bonitas, de improviso. Aliás, muitas cenas foram feitas no improviso. Artistas de circo ele convida a participar, que acompanham todo o filme, orientam, corrigem elementos, dão sugestões. E, além disso, ele constrói um circo tal qual um circo é. A última cena, a atriz Larissa Manoela, que na época tinha 9 anos, e faz um papel tão bonito nessa obra, de alguém que se identifica profundamente com a alma do circo. Ela passeia por todo o interior do circo, é a última cena, terminando no santo protetor dos artistas, São Genésio. A obra toda é muito bem construída e traz alguns dilemas muito profundos. O palhaço Benjamin, cujo pai é o Paulo José, que é no filme é o Valdemar, que é o dono do circo, ele delega ao filho todas as tarefas praticamente. O filho organiza, o filho paga funcionários, o filho tira alvará de prefeitura, e esse filho não tem sequer um CPF, não tem uma carteira de identidade. O Benjamin, por muito tempo, ele fica pensando: mas se eu não tenho uma carteira de identidade, se eu não tenho nenhum ventilador, não consigo comprar um ventilador porque tem que pagar no crediário, eu não tenho como comprovar a residência, nada. Então, será que eu existo mesmo? Aos poucos, ele começa a viver uma crise muito grande de identidade, de identificação. O pai dele, os amigos, todos tentam ajudar. Uma das cenas mais contundentes de todo o trabalho é quando ele resolve abandonar o circo. Ele quer um CPF, ele quer um emprego fixo, ele quer um lugar, ele quer comprar um ventilador. Quando ele consegue isso, ele descobre o que o pai dele tentou dizer para ele: nós somos palhaços. Essa é a nossa identidade. Ele retorna ao circo. Ele se encontra. A crise que ele vive. O que nós veremos agora é parte do nosso estudo de hoje. E isso vai conversar diretamente com um dos nossos mais importantes filósofos hoje, que é o Giorgio Agamben, filósofo italiano. Giorgio Agamben, durante a pandemia, escreveu uma obra que é tido como um pequeno clássico contemporâneo, que é Quando a Casa Queima. Uma obra que, visionária para muitos lugares, muito comentada no mundo inteiro, a partir de seu lançamento, logo depois, ali por 2020, e uma obra que agora, neste momento, em 2025, talvez encontre suas luzes mais fortes a partir de agora. Essa casa que queima no livro. Não é apenas a Europa, não é a Itália do Giorgio. Não. É o nosso mundo. Giorgio Agamben olha para o nosso mundo com uma preocupação muito grande. Ele diz: nós destruímos quase tudo. Os valores, nossos princípios profundos, nossa religiosidade, nós acabamos com quase tudo. Trocamos por coisas tênues, leves, sem lastro, coisas que não estão servindo para nos como travessia no momento como que estamos vivendo. Então há medo, há uma série de elementos por todo lado e não poderia haver outra coisa, porque nossa casa está pegando fogo. Esse é o tema da obra dele. Mas não veremos isso com tons apocalípticos, de forma alguma. O filme, o circo, O Palhaço do Celton Mello mostra essa crise na nossa, no nosso cotidiano, no nosso contexto, com outras respostas diferentes da que o Giorgio nos oferece. Ambos dialogam com a nossa época. Ambos oferecem caminhos e respostas diferentes, mas há muitos princípios de identificação e muitas questões preocupantes para os nossos dias. Vamos iniciar com o Giorgio Agamben. Tudo o que faço não tem sentido se a casa queima. E mesmo assim, justamente enquanto a casa queima, é preciso continuar, como sempre, fazer tudo com cuidado, precisão, talvez ainda com mais zelo. Mesmo que ninguém perceba, pode ser que a vida desapareça da Terra. Que nenhuma memória do que foi permaneça, para o bem, para o mal. Mas você continua como antes. É tarde para mudar e não há mais tempo para isso. O que acontece à sua volta não é mais da sua conta. Vejam que frase. O que acontece à sua volta não é mais da sua conta. Hoje, nossos jornais, nossos periódicos mostraram algo que está acontecendo no Rio de Janeiro, que parece um filme de guerra. Foi o comentário. Estava saindo do hospital hoje à tarde, depois de um atendimento, e um colega me disse: "Você viu isso?" E me mostrou no celular dele. Cenas que tornam. É irreconhecível. Você diz: "Isso não pode ser no Rio de Janeiro." O Giorgio nos diz que essas questões, quando ocorrem, povos que brigam, irmãos que brigam, gente flagelada e outras coisas por todo lado, ele diz, muitos olham isso e dizem, não é mais da minha conta, isso não me atinge, isso não tem nada a ver comigo. Parte do problema, parte do problema. Ah, como a geografia de um país que você deixa de lado para sempre. Mesmo assim, de que maneira isso ainda lhe diz respeito? Justamente agora que não é mais da sua conta, que tudo parece acabado, cada coisa e cada lugar mostram-se em suas vestes mais verdadeiras, tocam-no de algum modo, muito de perto, simplesmente como são, esplendor, miséria. E agora a chama mudou de forma e natureza. A chama agora é digital, fria, invisível. Justamente por isso ainda está mais próxima, ao nosso lado, nos circunda a todo instante. Ele está falando de outros incêndios, não é? De outros incêndios, de pessoas vendo seus empregos desaparecerem, suas garantias. Aquele que dizia, estou muito bem aposentado, não me interessa, isso será revisto muito em breve também. Muitas outras coisas serão revistas e já estão, de certa maneira, nisso. Como fica? É o desespero? A casa está queimando? É isso? Essa é a nossa resposta. Mas claro que não. Claro que não. Nós temos uma trajetória de muitos milhares de anos. Nós temos um arcabouço existencial gigantesco. Nossas prateleiras estão forradas de elementos de tradição, de valores, de afetividade, de epistemologia, de alma, de transcendência. E já passamos por crises muito grandes. Não podemos comparar com essa de agora, mas foram muito grandes, com muito menos recursos do que temos agora. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Já sabemos bem a dimensão dos problemas de hoje. Pois vamos trabalhar, vamos fazer o melhor para isso, com nossa filosofia, com os nossos estudos, sabendo da dificuldade que tudo isso encerra, não é? Ele diz que uma civilização, uma barbárie, afunde para não se levantar mais, isso é algo que já aconteceu. Os historiadores estão habituados a marcar e datar rupturas, naufrágios, mas como testemunhar acerca de um mundo que está se arruinando, de olhos fechados, rosto coberto, de uma república que desmorona sem lucidez, nem orgulho, em abjeção e medo? No texto dele, do filósofo italiano, ele às vezes está mencionando a Itália, o país dele, ele é romano, o Giorgio nasceu em Roma. Às vezes ele está se referindo à Europa e às vezes ao mundo todo. Então ele faz essas trocas muito rápidas, não é? E às vezes a gente fica no caminho se não estiver bem atento por onde ele está caminhando. A cegueira é tão mais desesperada porque os náufragos pretendem governar o próprio naufrágio. Juram que tudo pode ser mantido tecnicamente sob controle, que não há necessidade nem de um novo Deus, nem de um novo céu, apenas de proibições, especialistas, médicos. Ele termina essa página escrevendo duas palavras: pânico e infâmia. Giorgio Agamben nos mostra aqui toda a sua indignação, toda a sua advertência, seus braços levantados, seu pedido de ajuda, mas também do socorro que ele nos presta. Há uma cultura que se sente agora no fim, já sem vida, procura governar como pode sua própria ruína, por meio de um estado de exceção que é permanente. Desde quando a casa queima? Desde quando está queimada? Ele, nesta parte do texto, ele vai fazer uma resenha historiográfica. Ele vai lá para a Primeira Guerra Mundial e marca que o incêndio começa a se intensificar a partir dali. Mas que há algo que ele quer chamar a atenção nisso, que é a cegueira. Pessoas que não perceberam que estávamos entrando em tudo isso podiam ter olhado. Muitos foram os pensadores de ocasião que deram seus pareceres, e outros, dentro das academias, com solidez, com profundidade, disseram: estamos caminhando para o lugar errado. Temos que parar com isso. Foram muitos, em todas as áreas praticamente. O que houve que não foram ouvidos? Ou foram ouvidos, mas não havia muito o que fazer, não conseguiram fazer diferente. E nós, o que faremos com tudo isso? Ah, ele diz: talvez o incêndio começou há muito tempo, quando o cego impulso da humanidade em direção a uma salvação, a um progresso, se uniu à potência do fogo das máquinas. Tudo isso é notório, não preciso repetir. Pelo contrário, é preciso se perguntar: como podíamos continuar a viver e pensar enquanto tudo já queimava? Se apenas na casa em chamas se torna visível o problema arquitetônico fundamental, então é possível ver o que está em jogo na história do Ocidente, o que nela se procurou a todo custo apreender e por que só poderia fracassar. Atravessando o mar, chegamos aqui ao Brasil. No Brasil temos pensadores, filósofos, temos autores importantes. Um deles é um jovem cineasta que propôs uma resposta. Ao mesmo tempo que ele homenageia nossos queridos e grandes atores, poetas, há muitas citações, inclusive a filmes como Bye Bye Brasil, aparece amplamente aqui, ele propõe um caminho. Ele diz: ok, estamos sim. Ele mesmo faz o papel da crise no filme. Alguém que perde a própria identidade. E ele não vê mais sentido. O contraste é muito grande, do picadeiro para o outro lado da lona, do circo, convivência com as pessoas. Ele diz: é um paradoxo, que é uma contradição. Não é dessa forma. Diferente do Agamben, que toma um ar muito, muito grave e ameaçador, né? Selton Mello vai propor algo que traz os problemas, não vai negar os problemas. Há muitas figuras aqui. Ele convida o Moacir Franco para fazer o papel de um delegado corrupto, que ainda, para livrar esses homens por um trocadilho, eles usam uma expressão típica do circo, que é enterrar alguém no sentido de fixar, não é? O circo, para que não saia voando. E aquilo gera histórias, eles acabam indo para a cadeia todos, e esse delegado corrupto aceita uns trocados tão difíceis deles ganharem no dia a dia e solta todo mundo. Há muitas passagens. Ferrugem faz papel de um funcionário público que entrega a carteira de identidade para ele. Um momento de grande felicidade, que agora ele dissou alguém, e em seguida ele vai perceber que a identidade não vem dali.
Claro.
O maluco da cidade é pinga, pinga,
pinga.
Véi doido, cachaceiro. E o meretrício, o nome é formidável. Fungado da jiboia.
É formidável. Meu pai.
Normal.
Faz uma mágica pra nós.
Bolinha? Sumiu?
Olha o elefante!
Respeitável.
Não. Você vai chamar a...
Ela mesma, com licença.
Telefonista! E faça uma ligação interurbana com o número 666-6263.
Esse número está ocupado, minha senhora. A senhora aguarde um instante que eu vou transferi-la para a polícia.
Eu queria falar com a Lola. Nós somos os palhaços puro sangue.
E Pangaré, é?
Os maiores palhaços do terceiro mundo.
Adeus.
Poxa, capivara, não se diz adeus para o público. Disse. Até já, até breve, até logo.
Até já, até breve, até logo. Com licença, senhores. Tem uma reunião importantíssima no fungado da jiboia.
João, vai lá. Resolveu?
Vou ver, pai. Vou ver.
Ô, Benjamin, a gente acha que precisa dar uma sacudida nas coisas.
Claro, é uma repaginada.
Ó, o povo adora artista gringo. A gente pinta o cabelo de loiro e fala que é russo.
Podia arrumar o dinheiro pra gente fazer isso?
Tá, depois a gente vê isso.
Ô, Benja, dá uma forcinha aqui pra nós.
É só os lorotos que trabalham aqui, aí é muito difícil.
Eu não fui contratado pra catalista.
Benja, você viu a caixa de remédio?
O que houve?
Dor de cabeça.
Fala com a dona Zara.
Dona Zara.
Benja, com essas botinas não dá pra trabalhar, não.
Seu Valdemar Gomes?
Não, é meu pai.
Sua graça?
É Benjamin Savala Gomes.
Identidade, por favor.
Eu só tô com a minha certidão de nascimento.
Eu também preciso ver o alvará do circo, pro obséquio.
Ah, o alvará ainda não resolvi.
Você me arruma os convites?
Arrumo.
Ai, o meu tio vai ficar é doido.
Ele ama o circo.
Tá precisando de alguma coisa?
Ah, dona Zaira. Não, tá tudo bem. Não. Oh, fico andando com essa certidão aqui. Ó. Isso aqui serve pra quê? Sempre essa correria. Só esperando as coisas acalmarem um pouco, aí eu resolvo isso tudo.
Ô Benja, você podia arrumar um sutiã novo pra mim, porque o meu arrebentou as alças, eu fiquei com os peitos de fora em cena. Você tá precisando de dormir, Benjamin.
Oi? Oi?
Oi?
Você é muito engraçado.
É?
É sim. Qual que é seu nome?
É Benjamin.
Meu é Ana. Tudo bem?
Tudo bom, tudo bom.
Não, eu gostei demais do seu trabalho, viu?
Ah, obrigado.
Vocês vão em Passos?
Passos? Acho que... não sei.
Vocês tinham que ir lá, o povo ia morrer de rir com vocês lá.
Ah, tá bom. Como é que é mesmo o nome da cidade?
Passos.
E o seu?
É Ana.
Ah, o meu é Benjamin.
Bom, então, se um dia você for lá, eu trabalho no Aldo Auto Peças.
Aldo Auto Peças?
É. Então tá. Tchau.
Tchau, Ana.
Tolfo Dutra, Leopoldina, Palma, são cidades que o Celton Mello escolheu para fazer as filmagens, convidando a população de cada lugar para interagir com eles. O Celton Mello apresenta de outra maneira essa crise que Agamben coloca de uma maneira dramática. Ele entende que há uma discrepância aqui. Aquilo que ele faz no picadeiro destoa muito assim que ele ultrapassa as lonas do circo. Ele mal tem para sustentar o circo. As pessoas têm demandas, há problemas. Ele não encontra soluções de conciliação aqui. Ele sonha. Vejam, com o ventilador é onipresente no filme inteiro. Ventilador. Com o ventilador ele tem brisa. Ele respira com o ventilador. O ventilador é o eletrodoméstico que diz: eu tenho uma casa, eu posso ter um eletrodoméstico. Cumpre muitas funções. Às vezes ele está conversando com alguém e do nada ele pergunta para a pessoa: você tem ventilador? Muitos não entendem, não é? Acham que ele está brincando, que é uma piada. E é uma das partes mais sérias dele. O Giorgio Agamben coloca isto de uma outra maneira. Vejam a mesma situação, similar, mas descrita de outra forma. Ele diz assim: a outra casa, aquela que jamais poderia habitar, mas que é minha verdadeira casa, a outra vida que eu nunca vivi enquanto acreditava que estava vivendo, a outra língua que soletrava sílaba por sílaba sem jamais conseguir falá-la, tão minhas que jamais poderei tê-las. Bom, então, o filósofo italiano, como nosso pensador brasileiro, ambos sabem que existe essa casa. A casa que pega fogo, então, não é propriamente a casa deles. É uma casa que eles viviam, que habitavam. Essa casa que ambos falam, que ambos procuram, é uma casa que faz conciliar esses elementos que eles podem habitar e viver. O Giorgio não deixa margem aqui. Ele diz: aquela outra que eu jamais poderei habitar, mas que é a minha verdadeira casa. Que enquanto ele estava nessa que pega fogo e que achava que era essa verdadeira casa dele, nunca foi. Ele diz que não vai poder viver nessa casa. Ele a descreve, ele sabe como ela é, mas não tem mais esperança de poder vivê-la. Ainda que a obra que propõe o caminho da linguagem nos ofereça passagens importantes aqui. Celton Mello já não. Ele tenta. Ele vê os problemas, não sabe muito bem como fazer, mas prossegue, não há outro caminho, tem que prosseguir. E ao prosseguir ele vai tentar ajustar isso. Ambos com muitos problemas, com muitos dilemas. Se perguntarmos para os nossos amigos, para as pessoas com quem convivemos: o mundo está como você quer que ele esteja? Está bom viver no mundo neste momento? Vocês sabem que provavelmente Uma maioria de pessoas responderá. É possível então vivermos um mundo tal qual você gostaria que fosse? E talvez muitos respondam, tal qual o Giorgio Agamben. Não, não tem nem como chegar lá mais. Não tem mais estrada para lá. Vamos ter que arrumar de outras formas agora. No entanto, será que é mesmo assim? Ou será que milhões de pessoas têm a oportunidade de fazer essas compilações, de fazer esses ajustes, e se não ter exatamente o mundo que sonharam, um mundo próximo, será que não é possível? Vale a pena tentar. Diante do que estamos vivendo hoje, talvez até imperativo tentar. O filósofo italiano nos diz: a linguagem não é um instrumento mais. Vejam bem, deixou de ter os seus aspectos funcionais. O que é a linguagem, então? Ele vai nos dizer: é o nosso próprio rosto, é o aberto no qual estamos. Bom, então temos um caminho. Temos um caminho. Ele diz: o colapso nos diz respeito e nos chama. Somos também nós apenas parte destes escombros e teremos de aprender cautelosamente a usá-los de forma justa, sem nos deixar perceber. O rosto está em Deus, mas os ossos nossos, eles são ateus. Fora, tudo nos leva para Deus. Dentro, o obstinado e zombador ateísmo do esqueleto. O filósofo está nos chamando a atenção. Nós construímos ateísmo por muitos lugares, com as nossas construções, com o nosso modo de ser. Essa é a construção do ateísmo. E muitos, em sua fé em Deus, em sua religiosidade, em sua transcendência, habitam esse ateísmo. Alguns se perdem nesse ateísmo. Alguns não conseguem conversar as coisas. Alguns ficam à margem de tudo isso. Há muitos problemas aqui. Como a filosofia clínica conversa com essa situação? Uma das maneiras de conversar com essa situação é mostrar que nesta passagem de mundos, nessa conciliação, tentativa de conciliação, nessa procura de um ajuste melhor, nós vamos encontrar fragmentos. Uma série de elementos perdidos, desindexados completamente, de passagem entre esses elementos, que podem ser colocados, que podem ser edificados em outros elementos promissores e melhores. Não nesse mundo ateísta, não nesse mundo de uma construção muito ruim, que nos levou a grande parte do que estamos vivendo. E também não naquele idealizado, não encontraremos lá, porque não conseguimos ainda chegar lá. Mas nesta passagem há muitos fragmentos: pedaço de madeira, uma árvore, uma ave que voa e passa, e não sabemos nem quem é, nem para onde vem, nem para onde vai. Muitas inspirações e muitos outros elementos que agora na travessia podem ser eventualmente utilizadas para isso. Podem. É parte do nosso trabalho filosófico. Não é a única maneira de arrumar as coisas, mas é uma delas.
Conheço o meio de ganhar na loteria, que não falha nenhum dia. Vou ensinar como é.
povo do Bom Jesus do Vermelho! O Circo Esperança chegou! Com participação dos maiores artistas da Rússia, Dmitri Constantin e Martina Dostoyevska!
Artistas russos da Rússia!
Hoje tem goiabada?
Sim, senhor!
Ai, fisgou. Fisgou. Dona Zé, ai.
O menorzinho?
Aquele é 1.500.
Pode parcelar?
Claro, eu vou precisar da sua identidade CPF comprovante de residência.
Pode ser a sua certidão de nascimento?
Não comprou por quê?
Muito caro.
É, só faltou você perguntar pra mim, né?
Agora quero ver.
Aquilo que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo. Eu sou palhaço. E você?
Palhaço Benjamin resolve deixar o circo. A Casa Incendiada, de Giorgio Agamben. Resolve que agora ele precisa de um CPF, de um endereço fixo, de uma carteira de identidade, de roupas do cotidiano, e tudo isso ele vai ter, tudo isso ele consegue ter, com muita facilidade, aliás. E, ao ter tudo isso, ele descobre algo muito bonito e muito profundo, aliás, que o pai dele tentou dizer para ele. Ele descobre que, na realidade, no caso dele, não há dois mundos, propriamente. Não há uma casa incendiada e uma outra casa idealizada, mas que tudo isso constitui uma única coisa que pode ser arrumada, não será perfeita, mas pode ser arrumada. E que há muito a se fazer sobre isso. Há muitos problemas e há muito a se fazer sobre isso. Ele parte do nosso contexto, nosso mundo aqui, como conhecemos, para isso. E ao final da obra, ele nos dará uma das mais belas mensagens do cinema brasileiro das últimas décadas. Mas isso nós veremos depois. Por agora, ele vai para essa jornada. Onde ele estava já não serve mais para ele. É uma das cenas muito fortes do filme. Deixar seus amigos, quem ele amava, tudo para trás. Agamben nos diz, na casa que queima, continue a fazer o que fazia antes, mas não pode deixar de ver o que agora As chamas mostram a você. Algo mudou. Não no que você faz, mas no modo como deixa que isso aconteça no mundo. Um poema escrito na casa que queima é mais justo e verdadeiro, porque ninguém poderá escutá-lo. Porque nada garante que possa escapar às chamas. Mas se por acaso ele encontra um leitor, então este não poderá, de forma alguma, subtrair-se à invocação que o chama desde esse desamparado, inexplicável e frágil rumor. Nós temos estradas. Reconhecemos os problemas, que são gravíssimos, e temos estradas. Não são fáceis, são bem complicadas, mas temos estradas. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Hoje os humanos desaparecem como um rosto desenhado na areia e é apagado pelas ondas. Mas o que toma seu lugar não tem mais um mundo, é apenas uma vida nua, muda e sem história, à mercê dos cálculos do poder, dos cálculos da ciência. Talvez seja apenas a partir dessa destruição que algo poderá um dia lenta e bruscamente aparecer. Não mais um Deus por certo, mas nem menos mesmo um outro homem, um novo animal talvez. Uma alma que vive de uma outra forma. Bem, são muitas as críticas ao trabalho do filósofo sobre palavras como estas. Pode ser que esteja se referindo a nós mesmos e nossa caminhada para uma transcendência. Pode. Ou pode estar falando de outras coisas também. Algo que é abertura para muitos elementos. Ele procura isso. E não está encontrando neste momento. Celton Mello, no entanto, nos diz que, se conversarmos esses elementos, a casa que já não nos serve, que não podemos ficar nela, não da forma como ela está. Mas também não queremos simplesmente um abandono das coisas, um virar as costas. Nem é possível, não é? Carregamos tanto daquilo que deixamos para trás, como é possível? Simplesmente romper. A ruptura pode ser muito mais uma falácia do que propriamente uma ruptura. Vamos levar conosco. Vamos levar imagens, sorrisos, aprendizagens e muitas outras coisas. Então, talvez esse caminho que ele vai nos propor tenha uma maior relevância e inferência na nossa realidade cotidiana brasileira.
Tudo bem?
Tudo.
Não falei com o senhor, falei com a linda dama que está.
Celton Mello vai longe, como Benjamin. Tem seu ventilador, descobre uma outra face deste mesmo mundo, e então ele retorna. Retorna. E ele e o pai, Benjamin, e o outro palhaço, Valdemar, juntos, no picadeiro, no lugar que para eles traz toda a simbologia do mundo, eles conseguem traduzir então esse encontro. Benjamin se encontra, encontra o pai, reencontra a própria vida. Observem bem, a casa que era queimada é a mesma casa que é restaurada. Para isso, ele precisou viver, descobrir elementos para poder ir além deles. O George Agamben, nos coloca a figura da porta. E várias páginas do texto agora exploram a porta. Na Itália, ele diz que no conselho da universidade se fez uma escultura, se colocando uma porta horizontalmente no fundo da água, fazendo com que quem a olhasse vislumbrasse o céu, suas nuvens, o sol. Numa das metáforas arrebatadoras, que ele acha belíssima, ele cita aqui, logo na entrada do capítulo que ele vai tratar sobre agora, a porta. A porta não é simplesmente o elemento de passagem, ele já nos dá um duplo sentido para a porta, como elemento de passagem, mas também o filósofo nos diz, pode ser algo que serve para fechar, como quem diz a porta está fechada. Então ele diz, agora vamos ter que lidar com isso. Há uma porta. Esse reconhecimento é maravilhoso, não é? Temos uma porta, então. Temos uma passagem que para ele vem pela linguagem, para Benjamin vem pela experiência. Mas uma coisa não quer dizer que anule a outra, não. São caminhos. Em filosofia clínica, veremos na historicidade da pessoa qual é o caminho dela. É pela linguagem? É pela experiência? É pela transcendência? É por outra? Qual será? Eu não tenho como agendar isso na pessoa e dizer o seu caminho é esse. Posso, quando muito, por intencionalidade dirigida, conversar sobre a possibilidade desse caminho, conforme se oferece na estruturação dela, na historicidade dela e na relação dela com o contexto. Aí sim. Ah, então ele diz que no convento dos Tenentini, Carlos Scarpa decidiu deitar a porta no chão e imergi-la na água. E é assim que quem hoje entra no ex-convento homônimo pode ver a porta, não sem espanto, na execução póstuma do projeto efetuando 20 anos depois, de Sérgio Loz. A colocação horizontal de uma estrutura essencialmente vertical, não é? A porta é essencialmente vertical. Como uma porta só pode ter sido pensada aqui com muita atenção. E então o filósofo vai discorrer longamente sobre esta porta. É possível pensar a porta nem como um acesso que conduz a um outro lugar, e nem apenas como um âmbito cujo contorno se pode percorrer. Ao contrário, ela é o evento de um fora que não é um outro lugar, mas como na definição kantiana da coisa em si, um espaço que deve permanecer absolutamente vazio, uma pura exterioridade. É essa pura exterioridade que essa porta deitada exprime perfeitamente, o âmbito cujos confins o olhar pode percorrer. É também uma abertura que não conduz a nenhum lugar determinável, mas se dirige ao céu, permanece num puro ter lugar, exige a íntima foridade de toda a porta. Ou seja, mesmo que a porta esteja fechada, mesmo que a porta esteja aberta, o fato dela existir já nos conduz a esses elementos, já nos dá essa possibilidade desses elementos. O Macom, o lugar, é na tradição judaica um dos nomes que damos para Deus. Uma heresia medieval que conhecemos apenas por meio de testemunhos dos teólogos que condenaram à morte seus seguidores, que leva a sério a afirmação de Paulo, segundo a qual nós nos movemos, somos e vivemos em Deus. Afirma que Deus é apenas o ter lugar de cada coisa, tanto da pedra quanto do verme, tanto do anjo como dos humanos. Divino é o ser verme do verme, o ser pedra da pedra. E justo e bom é que o mundo seja assim, que algo possa mostrar-se e ter rosto em sua finitude e em seu lugar divino. Temos a porta. Ao final da obra de Selton Mello, ele Ele constrói um poema existencial da mais pura beleza e transcendência. No final, quando este homem finalmente se encontra, e esse encontrar não é um lugar de chegada, não. Esse encontrar é: agora eu sei o caminho, estou no caminho. Quando ele faz isso, ao final, no picadeiro, ele e o pai, de mãos dadas, com a menina, que durante todo o filme faz o papel da própria essência do circo. Ela se encanta, ela vê dos bastidores, dos camarins, ela fica vendo cada peça. O pai dela é o malabarista, é o prestidigitador, o mágico. A mãe trabalha nos cabos, nas luzes, nos sons. E a menina se encanta, ela ri, ela se diverte com o circo, ela ama o circo. Ama sua família, ama seu lugar. Ela está achada. A casa não pegará fogo com ela. Nunca. Ao contrário, ela é a própria casa. E ao final, ele nos dá um dos poemas angelicais dos nossos dias. Essa menina vai caminhar conosco por todas as instalações do circo, terminando no santo que abençoa o trabalho que eles fazem. Vejam esta parte final de uma beleza, um dos momentos sublimes do nosso cinema. Ah, e o nosso agradecimento ao Celton Mello. Uma maneira comovente de colocar as coisas, não é? Vimos dois importantes autores da nossa época colocando um parecer sobre parte dos nossos dilemas, dos nossos problemas.